E quem vai executar essa obra, que está para começar agora no mês de abril, é justamente a N. Dalmina Construções. E o empresário Nestor Dalmina conversa conosco. Satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. É um prazer estar aqui novamente com você, né? Um bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, né? Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e com a população de Cascavel, né?
Foi um processo licitatório. A empresa venceu.
Foi uma licitação feita ano passado, em setembro, outubro. Aí a licitação demora, né? Aí houve pedidos de impugnação, a empresa fez contrarrazão, mas a minha empresa teve a felicidade de ser habilitada e ganhou concorrência no preço, né? Então devemos começar a obra semana que vem. Saber só a Polícia Federal emitir, saber a ordem de serviços. Estamos aguardando a aprovação na prefeitura dos projetos para estar tudo ok, né? Não ter problema nenhum, sabe? Mas eu acho que segunda-feira a gente começa a obra.
E quanto tempo deve levar?
A obra pede 2 anos. É o prazo que eu tenho para fazer. Ela é possível de fazer antes. Agora, tudo depende do desembolso financeiro. Se o pessoal cumprir e pagar tudo certinho, conforme é o contrato, a gente consegue antecipar um pouco. Mas 2 anos, a princípio, né?
São etapas. A cada etapa recebe uma parte.
Você recebe por medição.
Por medição.
Por medição. E existe um cronograma físico-financeiro elencando vários serviços. Aí você fez aquele serviço, faz a medição, 30 dias depois eles te pagam.
E quem paga é o governo federal.
É o governo, é o próprio Ministério da Justiça. Nesse caso, né?
E que tamanho vai ter essa obra? Qual é a metragem?
A obra é 4.500 metros quadrados, num terreno de 10 mil metros. É uma obra bem interessante. Ela vai ter, sabe, por usina fotovoltaica, sabe, para adotar, sabe, toda a infraestrutura. Vai ter, sabe, estante para tiro, prática de tiro, canil, área de convivência para o pessoal, sabe? É bem legal, um projeto bem interessante, sabe? Eu acho que ele vai valorizar a região lá, sabe? Um projeto bonito. Você já pode ter visto aí, né, que o Paranhos anunciou, sabe? Um bom projeto.
Investimento de pouco mais de 20 milhões?
21 milhões. 20 milhões e 500, parece que a gente ganhou nessa faixa, né? O preço máximo era 23 e pouco, mas a gente deu um percentual de desconto que a gente achou que era possível e acabamos ganhando a concorrência.
E esse valor ele pode aumentar? Tem alguns ajustes no meio do caminho?
Não, veja bem, sabe? Ela é uma concorrência, sabe, por critério de quantidade. Então lá, sabe, existe uma planilha de quantidades que fala, sabe, por X metros de concreto, X metros de ferro, de caixaria, tanto de terraplanagem, tá? Sabe, se houver erro no orçamento, sabe, a empresa, sabe, vai pedir. Sabe, se o erro for para menos, a supressão. Digamos que na planilha eu tenha 100 metros, mas só vai 80 metros, se ele suprime 20. Mas se tiver 100 metros e eu executar 120, eles vão aditar 20 metros. Então, sabe, eu acho que o critério justo, sabe, você recebe por serviço executado, né?
Gilmar nos acompanhando, que bom ouvir o Nestor Dalmina, como é que ele está? Você está bem, né, Nestor?
Graças a Deus, estamos bem aí, curtindo os netos, né? Um abraço, amigo Gilmar.
O Edmar também nos acompanhando, o Carlos Andrade. O Carlos está dizendo o seguinte, no CNTA houve demora para pagamento, eu lembro que o Dalmina reclamou bastante, será que vai acontecer a mesma coisa? Demorou para pagar lá no... É o CNTA, é o Centro Nacional de Atletismo. Você que fez lá.
Fui eu. O CNA, sabe, aconteceu um problema, foi no fim do governo do Beto Richa, sabe, e também no Terno, e aí, sabe, a contrapartida do governo do estado atrasava, né? E aí, sabe, eu tive dificuldade, sabe, tanto que eu segurei aquela obra, porque o Romão insistiu muito, eu nunca paralisei, mas eu tive muita dificuldade no recebimento daquela obra, sabe? Foi um momento difícil, porque você tinha um monte de grana investido lá e você não recebia. Eu cheguei a ficar 4 meses sem receber no CNA. Mas graças a Deus, sabe, a gente conseguiu terminar a obra, sabe? Recebemos, está tudo ok, né?
Marcos Espíndola, doutor Marcos Espíndola, manda um abraço para o Dalmina. Conhece o doutor Marcos Espíndola?
Claro, claro, conheço.
Doutor Marcos Espíndola nos acompanhando também. O Hélio... Pode falar de política também ou só de obra, só de construção? A gente pode falar de política também, Hélio. Ele está querendo saber. E o Dalmina ficou distante mesmo da política, não tem participado? está envolvido de alguma forma, não está?
Não, eu continuo militando, Hélio, e hoje eu sou coordenador da campanha da prefeita Lília, sabe? A Lília pediu para mim coordenar a campanha dela e eu estou nativa, vivendo, sabe? Na realidade é uma cachaça, sabe? Eu só não quis mais disputar o mandato de vereador, porque eu acho que eu dei a minha contribuição nos dois períodos que eu fui vereador de 92 a 96, aí não fui candidato à eleição. Aí em 2004 acabei voltando, sabe? Fui até 2008 e não fui candidato à reeleição. Eu posso dizer, José Alberto, que eu nunca perdi a eleição, né? Sabeu? Né?
Nunca perdeu.
Pelo menos as públicas. As duas vezes que eu fui candidato a vereador eu consegui sucesso, né? Só que por outro lado eu não experimentei a avaliação da população. Depois se eu experimentasse eles não iriam me reeleger, né? Então eu preferi sair invicto, né?
Ó, chegando aqui uma enxurrada de mensagens. Domino, tem que vir mais ao programa para aumentar a nossa audiência. Então está na coordenação da pré-campanha da Lília Porto. Vê espaço aqui em Cascavel para o PT alçar voos maiores? Nós tivemos a última... Aliás, o PT aqui, ele não tem essa tradição, né? Convenhamos, Dalmina, embora o Lemos, uma época, quando foi candidato a prefeito, andou perto de entrar, de conquistar a vitória.
Não, você veja bem, nós tivemos dois períodos aqui que a gente ficou em segundo lugar, né? Em 1992, Orlando Pudel ficou em segundo, perdeu para o Fidelcino Tolentino. Em 88, sabe também, a nossa campanha estava num bom indicador. Sabe, Cascavel é uma cidade, sabe, muito conservadora, né? Mas eu acredito que o quadro, como está posto aí, sabe, a gente pode surpreender. O Lula fez 33% dos votos aqui em Cascavel. Se esse pessoal que votou no Lula votar na Lília, que é a única candidata de esquerda, sabe, nós estamos no segundo turno com certeza. Eu acho que 25%, a pessoa que fizer 25% vai disputar o segundo turno. Então eu acredito que a gente vai conseguir intento. A professora Lília, sabe, é uma pessoa preparadíssima, muito inteligente, ideológica, sabe, ela abriu mão de ser reeleita vereadora das mais votadas. Ela tinha um mandato de vereador garantido. E ela abriu mão para ser candidata a prefeito de Cascavel por um pedido dos companheiros, um pedido do Lula, da Gleice. Olha, Lília, sabe? Pô, e ela topou, sabe? Então, sabe, tem que tirar o chapéu, sabe, por essa mulher, né? E ela vai fazer uma boa campanha e se ela tiver a felicidade de se eleger, pode escrever, sabe? Cascavel, em conjunto com o governo Lula. Você imaginou a Lília prefeita de Cascavel e o Lula no governo federal?
O que faria de diferente? A gente tem acompanhado, Cascavel tem crescido muito, as pessoas que vêm de outros municípios, de outros estados, têm elogiado bastante Cascavel, prefeito Paranhos com 85% de aprovação, está com moral o prefeito Paranhos, o vice Renato Silva, o que teria que ser feito diferente em Cascavel?
Só vou te dar um exemplo, a Lília nem assumiu a prefeitura, mas sabe, aqui em Cascavel há necessidade de um anel viário, que seria um contorno sul e o contorno oeste. Então, sabe, existe a intenção de fazer isso. A gente, em contato com a Itaipu, a gente conseguiu, que, através da Lília, né? A gente conseguiu, sabe, que a Itaipu banque o projeto para esse anel viário. Sabe, que são mais ou menos 100 quilômetros, que seria o contorno sul, que todo o pessoal que vem da 163, sabe, entraria lá, desviaria todo o fluxo pesado. E o contorno norte é a mesma coisa, sabe? Aí a 277, que hoje é um problema viário de mobilidade, ela deixaria de ser um problema. Ela seria uma avenida urbanizada com... Então, isso é uma coisa, sabe, que pode acreditar. Se a Lília tiver a felicidade de ser prefeito, sabe, nós vamos viabilizar com o governo do PT lá. Sabe, outro exemplo eu vou te dar aqui agora. Ontem mesmo, sabe, foi feito, sabe, pô, toda uma propaganda, como você falou agora, sabe, da Polícia Federal. Sabe, a obra vai sair aí. Sabe, só que, pô, pena, sabe, eu não vi ninguém dizer que é obra do governo federal. Sabe, que na realidade esse terreno foi doado, sabe, para a Polícia Federal em 2017. Passou-se 4 anos do governo do Bolsonaro e não veio dinheiro. Primeiro ano do governo Lula, que essa obra poderia ter começado no passado, já veio dinheiro para fazer a obra da Polícia Federal. Agora, esses dias, sabe, pô, veio para mais 2 escolas técnicas, mais um hospital. Então, sabe, eu acho, sabe, que tem dinheiro, sabe, no governo federal, sabe. É só encaminhar bons projetos, né?
Agora você, Dalmina, é bastante simpático pelo que a gente tem observado. Biraportes, Nestor Dalmina, grande amigo, Tem gente perguntando aqui, ó, gostaria de ouvir a opinião dele sobre o Moro, sobre o Xandão. O Dalmina circula muito bem pela direita, embora seja petista. Você tem grandes amigos aqui na cidade que são de direita. Você transita bem dos dois lados, é isso?
Olha, Zé Roberto, é o seguinte, eu acho que as pessoas não brigam, né? Eu acho que as ideias, sabe? Eu aceito o contraditório sem problema nenhum. Eu acho que ninguém é obrigado a pensar como eu, sabe? Agora, eu penso de uma maneira, isso não quer dizer que a pessoa que pensa diferente de mim seja meu inimigo, ou seja uma má pessoa. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que a gente tem que ser bem republicano e conviver com as diferenças, sabe? É, eu acho que é por aí o caminho, sabe, na realidade.
E tem ouvinte perguntando aqui, gostaria de ouvir a opinião do Dalmino em relação ao Moro. O Moro foi absolvido agora no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e vai para o TSE, lá pode ser cassado.
O Daltan foi absolvido por unanimidade aqui, foi para o TSE, fodeu 6-0.
Cassado por unanimidade.
Olha,
lá.
O juiz Moro, sabe, na realidade, com aquele discurso de Moreno, mas ele foi um juiz ideológico, ele tinha lado, aquelas gravações, vazamentos das gravações mostrou que ele tinha lado. Que eles combinavam o jogo com a imprensa, com a promotoria, sabe? Ele tinha lado, sabe? Houve corrupção, é verdade, no governo Lula, sabe? Só que se você observar, sabe, os políticos mais envolvidos na corrupção da Lava Jato não eram do PT. O PT é o quarto partido. O primeiro era o PP, sabe? Mas o segundo era o PMDB. E o terceiro era o PL, sabe? E o PT, sabe, número de pessoas envolvidas era o quarto. Sabe, você não viu uma gravação, sabe, um imóvel comprado com recurso próprio em nome do Lula. Você não tem uma imagem, sabe, do Lula pegando o dinheiro. Eu acho que houve, sabe, ele era o presidente, mas armado, né, sabe, aquele lance do triplex é brincadeira, sabe, polaridade, sabe, ele foi olhar o imóvel para comprar, porque eles queriam vender, não comprou, e aí os caras, por causa disso, o recibo em branco diz que comprou o imóvel, sabe, foi tudo provado, sabe, já a mesma coisa o sítio, sabe, a pessoa que era amigo do Lula deixava ele viver lá, sabe, eu mesmo, se o Lula quisesse vir para Cascavel, sabe, pô, aqui na minha casa ele não precisava pagar diária, sabe, ele ia curtir o que eu tenho e ia melhorar, inclusive, o cardápio para ele. Pô, o cara é presidente da República, foi esse. Sabe, qual a pessoa que não quer tratar uma pessoa com o poder que o Lula tem? Só que não houve, assim, comprovações, sabe? Na realidade, houve muitas narrativas, tá? E o Moro, sabe, tá aí com esse processo de cassação. Você veja bem, ele foi candidato a presidente da República pelo Podemos, pegou uma fortuna do Podemos, aí, sabe, pô, foi para União Brasil com intuito de ser candidato a presidente da República também. Aí União Brasil barrou ele, sabe? Aí que ele veio para o Senado. Agora ele usou grana do Podemos e grana do União Brasil para fazer a pré-campanha dele. Sabe? É isso, sabe, que o pessoal está julgando. Eu não sou advogado, não manjo de direito eleitoral, mas eu não sei não, viu? No Supremo você não vai dar B.O., viu?
Magnus Cavalcante também sempre nos acompanhando, Josué, a Ivete, obrigado pelo carinho aqui da audiência, o Éder, um abraço pro Dalmina, tem gente aqui, Pedrinho Silvério, um grande abraço pro Dalmina. Pedrinho Silvério você conhece?
Claro, Pedrinho Silvério, pô, meu amigo, sabe? Com saudades dele no Detran lá, quando ia fazer, sabe, pô, a reciclagem lá, sabe?
E as mensagens não param de chegar.
Eu já fiz uns 3 vezes, né?
Christian, gosto muito do Dalmina, mas discordo dele. O Lula deveria estar preso, é um descondenado. Tá bravo aqui o homem, o Christian. Não dá mais tempo. Dalmina, obrigado pela presença. Você tem que participar mais vezes aqui. Nós o convidamos justamente para falar sobre a construção da delegacia da Polícia Federal, a nova sede. Mas vamos agendar aí com a produção para a gente falar especificamente sobre política, para falar sobre esse trabalho na coordenação da pré-campanha. A Lina está na China, é isso? Está na Ásia?
Ela foi numa missão internacional que somente 41 pessoas, autoridades, foram convidadas, tudo por conta do governo chinês. E ela e a Gleisi Hoff são as duas únicas parlamentares do Paraná que estão lá representando o nosso país. E a nossa pré-candidata, a prefeita de Cascavel, está lá preso mais. Ela deve voltar lá pelo dia 28, 29.
Quando ela voltar, vamos ouvi-la aqui.
Tranquilo, eu
Você
venho
vem
junto com ela para a gente conversar, sabe?
Thalmina, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço o espaço, sabe? E saudade, sabe? Parabenizar você pelo programa, CBN. Um abraço ao meu amigo Renato, estava conversando com ele aqui, sabe? Você vê, ele foi pro PL, mas continua, meu amigo, sabe? A gente não pode misturar, sabe, a política com o cidadão. É que nem essa menina. Discorda de mim, ótimo, sem problema nenhum, sabe? Não vai, sabe? Por eu pensar diferente dela. Sabe, a gente tem que respeitar, sabe, pô, as contrarrazões das outras pessoas, sabe, pô, tem que ouvir todo mundo. E eu, sabe, sempre fui assim, sabe, eu na realidade não vou brigar com ninguém por pensar diferente de mim, eu respeito, sabe, agora eu sempre vou pensar do meu jeito, obviamente não abro mão. E tomara que as pessoas também não abram mão, eu acho que isso é legal na democracia, faz parte. O que não pode, sabe, é querer ganhar, sabe, com golpe, ir pra frente do quartel, reclamar, sabe, pô. Não dá pra dizer, né, sabe, que não houve uma tentativa de golpe, pô. Os caras levaram bomba no aeroporto, invadiram a Polícia Federal, sabe. Eles não foram num piquenique no dia 8 de janeiro, eles foram pra detonar, sabe, entendeu? Tudo armadinho, inclusive, sabe, com a conivência da Polícia Militar do Distrito Federal. E muitos militares coniventes, está aparecendo tudo aí. Eu acho, sabe, que eu fiz faculdade na época da ditadura, sabe, Zé Roberto? Eu fui preso, mas fiquei 24 horas em cana, sabe por quê? Só porque eu defendia um centro acadêmico livre na universidade, eu e mais uns amigos lá, fomos presos. Pelo amor de Deus, sabe, pô, como é legal um centro acadêmico para que os universitários briguem e reivindiquem, sabe, melhor qualidade de ensino, mais cursos e... Né, entendeu? Infelizmente, na época não podia, né? Então, sabe, pô, os militares no poder não dá. Eu acho que eles têm que ficar lá no exército, nos guardando, nos protegendo, né? Mas no governo não funciona.
Congestionou o WhatsApp aqui da CBN. Se a gente for ler todas as mensagens, nós vamos ficar até o fim da tarde. Dalmina, muito obrigado.
Ok, abraço, Zé.
Empresário tchau. Nestor Dalmina, conversando conosco da N Dalmina Construções. Falando um pouquinho de política, mas inicialmente destacando essa missão que tem a empresa em construir a sede da Polícia Federal, a nova delegacia aqui na capital do Oeste do Paraná. Ontem foi feito o lançamento da pedra fundamental. A gente trouxe várias informações a respeito. 11:58.